Cumprimento a todos e agradeço pela presença e audiência. Reunião começada às 9h36. Solicito os senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem os seus celulares e coloquem em modo silencioso. Solicito que a primeira secretária, Celita Queiroz de Oliveira, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ademir Silva Costa.
Presente.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Arlete Pereira de Alencar.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira. Presente. Douglas Aparecido Ferreira Vieira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Gilmar Vidal Souza.
Presente.
José Alexandre de Plácido Filho.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente. Solicito aos servidores que repasse a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que a primeira secretária verifique se há número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em o povo de Limeira, declaro aberta a presente sessão. Solicita a vereadora Elaine que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que a primeira secretária faça a leitura da reunião anterior.
Ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 19h22, do dia 3 de fevereiro de 2025, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 630, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Sebastião Gomes Nogueira e é secretariada pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira. Realizou-se a segunda reunião ordinária desta Casa de Leis, realizada a chamada nominal dos vereadores. Constou-se a presença dos seguintes: Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Elaine Aparecida de Souza, Gilmar Vidal Souza, José Alexandre de Plácido Filho e Sebastião Gomes Nogueira. Havendo número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberto a presente reunião e solicitou ao vereador Douglas que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas e o expediente apresentado pelos senhores vereadores. Dada a palavra, manifestaram-se os seguintes: Elaine, Gilmar, Alexandre Filho. Não havendo escritos para a tribuna livre, foi encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia. O presidente solicitou que a primeira secretária fizesse a leitura dos projetos que estão nesta Casa de Leis, sendo os seguintes. Primeiro projeto de lei ordinária número 03 de 2025, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. Abre crédito especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Segundo projeto de lei ordinária número 04 de 2025, que denomina de Estrada Municipal Vitória Magre, Brambate, a Estrada Vicinal número 51, que se inicia na rodovia LMG número 865 e termina na entrada do sítio de Aparecido Donizete de Souza. Terceiro projeto de lei ordinária número 05 de 2025, que altera os dispositivos legais que menciona da Lei Municipal número 1033 de 2023, que dispõe sobre a lei que institui a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. E quarto, projeto de lei ordinária do Legislativo número 01 de 2025, que dispõe sobre a criação da campanha para a promoção da saúde emocional, denominada Janeiro Branco, no município de Limeira do Oeste e dá outras providências. Em seguida, o presidente informou que será votado o projeto de lei ordinária do Legislativo número 01 e solicitou que a primeira secretária fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes em seguida e deu palavra aos vereadores que quisessem se manifestar sobre o projeto em pauta. Momento em que se pronunciaram Ademir, Elaine, Celita e Arlete. Então o presidente colocou em votação, separadamente, os pareceres das comissões e projeto, sendo todos aprovados por unanimidade. Assim foi encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Ailton, Gilmar, Alexandre Filho, Elaine, Ademir, Arlete, Celita e Sebastião. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente declarou encerrado a presente reunião às 21h22, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a terceira reunião ordinária, que será realizada no dia 17 de fevereiro de 2025, às 19h. A vereadora Celita Queiroz de Oliveira, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloca em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que a primeira secretária faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências expedidas. Ofício número 055 de 2025. A senhora Ana Paula Junqueira Leão, deputada federal. Senhora deputada, vimos por este solicitar a viabilização de uma patrol e uma pá carregadeira para o nosso município. Há em nosso município 445 famílias assentadas em propriedades da reforma agrária e também no Banco da Terra, e inúmeros pequenos e médios proprietários em diversas comunidades rurais, bem como muitas vias sem pavimentação, como uma grande movimentação de veículos, caminhões e maquinários. Temos apenas uma rodovia que liga as duas usinas de álcool e açúcar, à cidade de Limeira do Oeste e aos municípios vizinhos. É importante ressaltar que o município possui uma frota antiga que constantemente apresenta problemas mecânicos, gerando atraso na recuperação das citadas estradas de terras, ocasionando muitos prejuízos, principalmente em épocas chuvosas. Na certeza de contar com a vossa valiosa colaboração, antecipamos os agradecimentos. Atenciosamente, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício 056 de 2025 ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, vimos por este solicitar a isenção das taxas para os times que têm interesse em disputar a Copa Comércio, como era nos últimos anos. Atenciosamente, os vereadores Ailton de Moraes Cavalcante e Gilmar Vidal Souza. Ofício número 057, 2025, ao senhor Jader José de Souza Silva, presidente do sindicato. Prezado senhor, diante da cobrança de diversos servidores públicos, venho por este solicitar que seja informado se existe por parte desse sindicato alguma proposta para reivindicação de reajuste salarial das diárias de viagem dos servidores, bem como do Vale Alimentação. Sugiro que possamos discutir juntos, sindicato e Câmara, para resultados mais positivos. Atenciosamente, vereador Ailton de Moraes Cavalcante. Ofício número 058 de 2025. A senhora Maria Clara Marra, deputada estadual. Senhora deputada, solicitamos a especial atenção de Vossa Excelência para que interceda junto ao presidente da CEMIG no sentido de que determina aos setores competentes a realização de um estudo minucioso em busca de uma solução urgente para os problemas da queda de energia elétrica em nosso município. As constantes e inesperadas quedas com energia indo e voltando, oscilando bem, como a falta de energia elétrica por longas horas tem sido causa constante de cobrança por parte dos municípios. Sem contar que quando volta a energia fica meia fase, gerando ainda mais transtornos. Ressaltamos que há muitas extensões de redes elétricas para a zona rural, feita em postes de madeiras já antigos, que com a deteriorização e com os ventos acabaram se quebrando, deixando muitas pessoas sem energia elétrica por longos períodos. Além de tudo, a instabilidade no fornecimento de energia elétrica já causou incontáveis e imensos prejuízos financeiros e que essa recorrente situação tem gerado um caos intenso. Por isso, pedimos urgência nesse assunto. Atenciosamente, os vereadores Sebastião Gomes Nogueira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 61 de 2025, a senhora Jaqueline Moreira Arruda, secretária de Saúde. Prezada senhora, venho respeitosamente solicitar que seja colocado um estande com profissionais da área da saúde durante as festividades do pré-carnaval que ocorrerá de 21 a 23 de fevereiro na Praça José Cândido de Lima. Nesse estande, deve ser oferecido serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, distribuição de preservativo, bem como informações sobre programas e temas relevante sobre a saúde. Atenciosamente, a vereadora Elaine Aparecida de Souza. Ofício número 062, ao senhor Michel Lopes Teodoro, Receita Federal. Assunto, solicita doação de veículos. Prezado senhor, como é de amplo conhecimento, a Receita Federal do Brasil, por meio de seus agentes, executa um grande trabalho na área fiscal e tributária, visando sempre a preservação do erário e dos interesses do nosso país. e em resultado dessas operações sempre é noticiado pela imprensa nacional que são apreendidos bens como veículos, equipamentos de informática e outros que em bom estado de conservação podendo ser utilizado a serviço da população. Nesse sentido, venho solicitar que seja disponibilizado ao município de Limeira do Oeste, na forma de cessão ou doação, um veículo, micro-ônibus, ônibus ou van para biblioteca ambulante, um veículo de passeio para atendimento do serviço de fortalecimento da família CRAS. Terceiro, veículos com carroceria para as secretarias municipais de obras e estradas. Um veículo, micro-ônibus, ônibus ou van para a Secretaria Municipal de Esporte. Atenciosamente, vereadora Elaine Aparecida de Souza. Ofício número 63, a senhora Jaqueline Moreira Arruda. Senhora secretária, venho por meio deste ofício solicitar informações sobre a ausência de agente comunitário de saúde no bairro Morumbi. A presença de agentes comunitários de saúde é de fundamental importância para a comunidade, pois ele é o profissional responsável por levar informações sobre a saúde, prevenção de doenças e promover a integração entre a população e os serviços de saúde. A falta de um ACS no bairro Morumbi tem causado grande preocupação aos moradores que se sentem desassistidos e sem acesso a informações importantes sobre a saúde. Diante do exposto, solicito que Vossa Senhoria nos informe sobre o motivo da ausência de ACS no bairro Morumbi. Atenciosamente, vereador Gilmar Vidal Souza. Ofício número 65 de 2025. A senhora Maria Clara Marra, deputada. Senhora deputada, vimos por este solicitar a disponibilização de recurso para aquisição de uma van para uso da Secretaria de Saúde de nosso município. Praticamente todos os procedimentos e atendimentos médicos são feitos fora do município, pois ainda não temos uma oferta de profissionais que atenda à demanda da população. Sendo assim, é necessário disponibilizar veículos para transportar esses pacientes, visto que as condições dos veículos utilizados atualmente são bastante precárias. Na certeza de contar com vossa colaboração, antecipamos os agradecimentos. Atenciosamente, os vereadores Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira e Gilmar Vidal Souza, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 66, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, solicito que seja viabilizado a contratação de jovens aprendizes para atuar no setor público de Limeira do Oeste, visto que isso sempre fez parte das vossas cobranças, enquanto vereador dessa Casa de Leis, conforme cópia do ofício número 015 de 2018. Atenciosamente, vereador Ailton de Moraes Cavalcante. Ofício número 67, ao senhor André Janones. Senhor deputado, vimos por este solicitar a viabilização de uma patrol e uma pá carregadeira para o nosso município. Temos uma população de 8.687 habitantes e uma extensão territorial de 1.317,153 quilômetros. Há em nosso município 445 famílias assentadas em propriedades da reforma agrária e também no Banco da Terra, e inúmeros pequenos e médios proprietários em diversas comunidades rurais, bem como muitas vias sem pavimentação, com uma grande movimentação de veículos, caminhões e maquinários. É importante ressaltar que o município possui uma frota antiga que constantemente apresenta problemas mecânicos, gerando atraso na recuperação das citadas estradas de terra, ocasionando muitos prejuízos, principalmente em épocas chuvosas. Destacamos que o maquinário solicitado contribuirá em serviço de cascalhamento, represas, açudes e aterros. Na certeza de contar com vossa valiosa colaboração, antecipamos os agradecimentos. Vereadores Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Gilmar Vidal Souza e Sebastião Gomes Nogueira. Correspondências recebidas. Ofício número 01, saudações. Venho por meio deste solicitar as dependências desse estabelecimento para o dia 21/2/2025, das 8 às 11 horas, a fim de ser realizado o grupo Hiperdia, onde é feito a promoção de saúde para doentes crônicos. Atenciosamente, enfermeira Janaína Couvre da Silva. Ofício número 020, ao excelentíssimo senhor Sebastião Gomes Nogueira. Solicitação de audiência pública. Venho, por meio deste, solicitar a utilização das dependências da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, bem como a disponibilização dos equipamentos multimídia para a realização de uma audiência pública no dia 28 de fevereiro de 2025. Às 13 horas, a audiência tem como objetivo o cumprimento das legislações vigentes, que determina as diretrizes e os períodos para apresentação do RDQA, relatório detalhado do quadrimestre anterior, referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Agradeço antecipadamente pela atenção e colaboração. Secretária Jaqueline Moreira Arruda. Uberaba, 13 de fevereiro, ao excelentíssimo senhor Sebastião Gomes Nogueira. Assunto, solicitação de uso de espaço Câmara para evento técnico de Emater. Apraz-me cumprimentá-lo cordialmente a Emater, por meio de Regional Uberaba, vem solicitar disponibilização do espaço da Câmara Municipal para a realização do primeiro Seminário de Agroindústria de Limeira do Oeste. O seminário está previsto para o dia 26 de fevereiro, com início às 13 horas e termo às 18. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizer necessário. Diego César Veloso Rezende. Ofício 01 de 2025, ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Limeira do Oeste, Sebastião Gomes Nogueira, presidente da Câmara. Venho à presença de Vossa Excelência requisitar, por meio deste ofício, o uso do auditório da Câmara de Vereadores de Limeira do Oeste no sábado, dia 12 de abril de 2025. O uso desejado é para uma palestra com base bíblica com o tema Mostre Gratidão pelo que Deus é Cristo fizeram por você. Junto a essa palestra, teremos uma celebração simples, conforme foi instituída por Cristo para lembrar a sua morte sacrificial. Esse evento é aberto ao público, sendo que, conforme o convite em anexo, será feito um convite à comunidade em geral. Solicitamos que, durante o dia, possamos entrar no local para a devida organização e a limpeza do local. Nada será mudado na estrutura e nos comprometemos pela entrega do local devidamente limpo e organizado conforme nos foi entregue. O horário da reunião será às 19h30 com uma hora de duração. Maiores informações, entre em contato por meio do telefone 3499-127-0003. Certo de vossa atenção, aguardar o retorno. Atenciosamente, Jonathan Fontoura da Silva. Ofício 34/2025. Sua Excelência, Ailton de Moraes Cavalcante. Encaminha resposta ao ofício número 018/2025. Excelentíssimo vereador, em resposta ao ofício número 018/2025, referente à solicitação de convênio de saúde e custo zero para os servidores públicos municipais, informamos que a Prefeitura Municipal mantém atualmente um convênio de saúde com a Unimed, operado no modelo de coparticipação. Este plano oferece uma cobertura ampla para os servidores públicos municipais e seus dependentes, contemplando uma vasta gama de serviços médicos e hospitalares. Esclarecemos que, conforme as condições acordadas no referido convênio, a participação dos beneficiários nos custos específicos relacionados aos servidores, utilizado esse modelo de coparticipativo, visa equilibrar as despesas com a utilização do serviço de saúde, mantendo a qualidade do atendimento e a viabilidade financeira do plano. Adicionalmente, destacamos que a Prefeitura subsidia 25% do valor da mensalidade para os servidores que optarem por aderir ao plano de saúde Unimed, proporcionando uma contribuição significativa para o custeio do benefício, entendendo a importância de garantir um atendimento de qualidade à nossa equipe. E seguimos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional sobre o plano vigente. Atenciosamente, Prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 35 de 2025. A Sua Excelência, Ailton de Moraes Cavalcante, encaminho resposta ao ofício 019 de 2025. Excelentíssimo Vereador, em resposta ao ofício número 019 de 2025, referente à solicitação do reajuste no valor do Vale Alimentação, considerando o aumento significativo do custo de vida e da inflação nos últimos meses, informamos que compreendemos as dificuldades enfrentadas pelos servidores diante deste cenário econômico e reconhecemos a importância de oferecer um benefício que contribui para a qualidade de vida e bem-estar de todos. Salientamos que a solicitação de reajuste será cuidadosamente analisada com ênfase na avaliação do impacto financeiro para o município. Estamos comprometidos em verificar a viabilidade orçamentária, levando em consideração as condições físicas e financeiras do governo municipal. Atenciosamente, Prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 36 de 2025. A Sua Excelência Ailton de Moraes Cavalcante. Encaminha a resposta ao ofício número 020 de 2025. Excelentíssimo Vereador, em resposta ao ofício número 020 de 2025, que trata da solicitação de reajuste das diárias dos servidores públicos municipais, informamos que o Executivo está ciente da importância dessa questão e está, no momento, estudando as melhores alternativas para atender as necessidades dos servidores de maneira justa e eficiente. O objetivo é garantir que o reajuste seja realizado de forma equilibrada, levando em consideração os impactos financeiros e as necessidades específicas de cada área, além de assegurar que o valor das diárias esteja condizente com a realidade econômica do município. Reafirmamos o compromisso da administração em proporcionar condições adequadas de trabalho e reconhecimento aos servidores públicos municipais, buscando sempre a melhor para todos. Agradecemos pela compreensão e colaboração de todos e permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais. Atenciosamente, Prefeito Leandro de Souza Carvalho.
Solicito que a primeira secretária faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Requerimento 05. Prezados senhores, venho respeitosamente com fundamento no artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe a esta Casa de Leis sobre parcerias e convênios divulgados nas mídias digitais. Requeiro as seguintes informações sobre as parcerias estabelecida entre o Executivo Municipal e as empresas Parque Aquático Morada do Sol e Empreendimento Mirante, ambas de Limeira do Oeste. Tipo de parceria, se existe contrato formal ou convênio estabelecido, em caso positivo, cópias desses instrumentos. B. Natureza do contrato, se há ou não ônus ao município. C. Objetivo das parcerias, quais são os objetivos e benefícios esperados para a comunidade? D. Duração das parcerias, qual o prazo de vigência dos contratos ou convênios? Vereador Gilmar Vidal Souza. Requerimento número 05. Prezados senhores, venho respeitosamente com fundamento no artigo 206, inciso 10 do requerimento interno, requerer ao senhor prefeito que informe a esta casa legislativa qual o tipo de parceria firmada entre o Executivo Municipal no ano de 2024 com a empresa Legaliza, cujo objetivo é a reforma de casas para pessoas de baixa renda. Requeiro ainda cópias dos instrumentos formalizados entre o município e a referida empresa. Vereadora Elaine, assinado pelos demais vereadores. Indicações. Ao senhor, excelentíssimo senhor Sebastião Gomes Nogueira. Indicação número 3. O vereador que esta subscreve apresenta a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine o conserto da Rua Paraguai, esquina com a Avenida Chile. Vereador Douglas Aparecido Ferreira, assinado por todos os vereadores. Indicação número 14/2025. A vereadora que esta subscreve apresenta esta indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a instalação de ar-condicionado nas novas salas do Centro de Educação Infantil Ana Galicioli do Nascimento. Vereadora Celita Queiroz de Oliveira, assinado pelos todos os vereadores. Indicação número 15/2025. A vereadora que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine o calçamento do pátio do CRAS. Vereadora Elaine Aparecida de Souza, assinada por todos os outros vereadores. Indicação número 16. O vereador que esta subscreve apresenta a presente indicação com o intuito de solicitar ao Executivo Municipal a realização da retirada do lixo do Bosque do Jovino, conserto dos bancos e substituição das lixeiras. Vereador Gilmar Vidal de Souza, assinado por todos os vereadores. Indicação número 17. Os vereadores que esta subscreve apresenta a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a colocação de uma caçamba para depósito de lixo na Escola Municipal Honório Silveira Lacerda. Vereador Gilmar Vidal Souza, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira e assinado por todos os vereadores.
Algum vereador deseja se manifestar sobre as suas proposições? Agora sim. Com a palavra, o vereador Ailton Moraes.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis. Bom dia aos ouvintes da rádio Viva Voz FM, as pessoas que estão assistindo pelo Facebook. Bom dia a todos. Falar aí do ofício que eu encaminhei. Primeiramente, encaminhei para o prefeito, falando sobre o reajuste salarial, depois para o presidente do Sindicato dos Servidores, pedindo o apoio dele nessa tarefa aí. Então, no primeiro encontro que eu tive com o prefeito e um dos secretários, estava previndo aí 4,5% de aumentos, dizendo que era infração, E agora, depois das minhas cobranças, subiu para 7,5%. Ainda não é o que o servidor espera, que esperava aí 15%, da forma que foi dado na outra gestão em 2023, mas pelo menos não ficou só na infração. Já valeu a pena o trabalho que a gente fez aí, a cobrança. E agora ainda está faltando a questão do vale alimentação, que ainda não veio para aumentar, o vale coxinha ainda continua da forma que está, não chegou o projeto aqui ainda, e das diárias também dos motoristas que trabalham no município, principalmente da saúde, que a diária está defasada. Respondeu ali o prefeito que está estudando essa possibilidade de dar um aumento significativo nas diárias. Estamos aguardando este aumento aí, porque estou sendo sempre cobrado. E recebi ligações de professores também no decorrer da semana que disseram que não recebeu o aumento do governo, que era pago nos outros anos, aí, de acordo com o que o governo federal reajustava, era acompanhado pelo prefeito anterior. E nesse salário, para mim, foi informado que no primeiro salário de janeiro não receberam. E também estou recebendo bastante questionamento a respeito dos servidores que ainda não receberam seus salários por completos. Pagou aí pelas metades e chegou aqui a informação nesta casa que foi devido ao sistema. E estamos hoje aí no dia 17, deu um bom tempo ainda de corrigir esse sistema e pagar esses salários dos servidores. E, senhor presidente, estamos aguardando, estamos preocupados, toda a população aí, os servidores preocupados com o sindicato dos servidores, que até agora não fez nada. Eu fiz o ofício convocando para que ele viesse aqui para a gente discutir junto. Talvez se a gente tivesse discutido junto, teria achado uma saída para melhorar ainda mais o salário dos servidores. Então, ao presidente do sindicato, à diretoria do sindicato, vamos trabalhar junto com a gente aí, cumprir a tarefa da forma que cumpria no outro mandato, que em janeiro aí já tinha 3, 4 reuniões, o presidente do sindicato preocupado com os salários, com o vale alimentação, preocupado. Naquela hora, com a preocupação do presidente do sindicato, concedeu aí o prefeito anterior 50% de aumento no vale alimentação. Agora não vejo a preocupação do sindicato dos servidores. Com isso, os servidores estão sofrendo, sendo penalizados. Já procurei o presidente do sindicato aí, não sei se pegou férias, não consegui encontrar ele, fui na obra, procurei por ele, não consegui encontrar. Se alguém encontrar ele, eu mandei o ofício, não tive resposta. Se alguém encontrar o presidente do sindicato, fala que o Ailton Moraes precisa falar com ele. O Ailton Moraes precisa do trabalho dele em parceria, não é porque é parente, não é porque tem gente aí que faz parte do setor de administração, secretários, que vai deixar cruzar os braços. Então, precisamos aí da parceria do presidente do sindicato. Senhor presidente, muito obrigado, pode seguir a reunião.
Com a palavra, o vereador Elaine.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. As pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, agradeço a Deus por mais esse dia de trabalho e quero posicionar aqui diante das minhas solicitações ao senhor prefeito, aos secretários. Quero primeiro agradecer, né, porque estão vindo aí de um recebimento de um município onde até programas foram apagados e destruídos nos sistemas, né? E isso é crime. E tive visitando as secretarias e infelizmente, isso aconteceu em várias secretarias, até documentos, né, que foram apagados de crianças que são atendidas. E agora é uma perca de tempo que terá que, em vez de dar continuidade no trabalho, está, né, tendo que recomeçar todo aquele processo novamente. Então, é muito ruim saber que um governo entrega uma gestão com essas problemáticas de apagar, que não é a primeira vez, que eu já acompanhei em outro mandato, que foi apagado do sistema, né? Na época era da Secretaria de Promoção Social. Acho um desrespeito que esses profissionais que esteve à frente aí, prejudicando a população, né? Que esse documento não é de posse pessoal de quem está à frente, né? É de posse do povo, é de posse das pessoas que são atendidas dentro da política pública. Sinto envergonhada, porque conheço vários profissionais achando que estava cuidando, né, das pessoas, cuidando da documentação do município, e as secretarias têm que recomeçar. Agradeço aos secretários que permaneceu com a documentação, que entregou às secretarias com tudo certo, sem apagar nada. Parabéns para vocês. Né? Então, mas só que em compensação, outras secretarias destruíram documentos que é do povo. Né? Então, isso é muito ruim para o município e para as pessoas que se dizem estar trabalhando pelo povo, que se dizem estar cuidando, né, daquilo que é público, do bem público. E são pessoas que são conscientes, são pessoas formadas, que infelizmente prejudicando o andamento dos trabalhos. E além do mais, de informação que tive, né, e estou aguardando os profissionais, o município correndo risco, porque em 2024 não deu resposta em andamento aí de documento que a procuradoria, a promotoria solicitou, e o município correndo risco no setor da educação de levar uma multa de R$100 mil por dia por não ter sido feito nenhuma providência. E isso do ano anterior. Então, assim, é uma situação muito constrangedora para o poder público de nossa cidade não acontecer esse cumprimento da lei, né, e agora correr nesse risco por irresponsabilidade. Então, assim, eu estou deixando claro isso porque eu quero que as secretarias que foram prejudicadas com documentos que foram apagados do sistema, que tomem providências perante a lei, porque isso é documento público, não é pessoal de ninguém que passa pelas secretarias cometer esse tipo de crime. Quero falar sobre a minha solicitação para o calçamento do CRAS, que foi pedido no mandato anterior, e para melhoria de qualidade para execução de projetos lá. Né? Tive com o secretário, ele disse que já havia feito esse pedido, e até fui eu que solicitei, e não aconteceu. Então, eu peço uma atenção, né, da Secretaria de Obras, do prefeito, para que analisem e façam esse calçamento lá, que vai conseguir realizar muitos projetos lá e com qualidade. E, além do mais, que quando chove muito, a terra, nesse espaço que é de terra lá no CRAS, desce tudo para a calçada e indo para a rua. Também é uma questão de organização, né, da Secretaria de Obras e de prevenção dessa questão de organização, né, de limpeza e demanda das atividades do CRAS. Eu solicitei também, em diálogo com a secretária de Saúde, sobre esse stand, que a gente vai em eventos em outras cidades, a gente vê sempre a presença, né, de uma stand determinado pela Secretaria de Saúde para poder aproveitar o momento, né, e alertar todos os foliões, as pessoas que estão divertindo, né, para poder ter os cuidados e ter um local que podem buscar auxílio nos momentos ali. Então, eu espero que a secretária de Saúde consiga, né, porque já tem ambulância, já tem o policiamento, né, mas também aproveitar isso para estar distribuindo e alertando as pessoas, né, de cuidados que devemos ter mais ainda. Sobre a solicitação a Polícia Federal, né, sobre os veículos, a gente já vem há alguns anos, né, conseguimos aí umas doações, e são daqueles veículos que ficam nos pátios, né? Então, estou tentando novamente ver se o nosso município seja contemplado. Peço, né, ao prefeito também que ajude nessa solicitação, porque a gente unindo força, quem sabe a gente consiga esses veículos, que é de muita dificuldade. A gente tem facilidade, né, porque a lei cobra muito na educação, na saúde, da gente conseguir veículos. Já conseguimos no mandato passado, através do deputado Zé Vitor, do Raul e outros deputados também, né, que são as demandas que a gente mais tem. Né? A saúde está aí, sem veículos, né, e inclusive tive essa semana conversando com os secretários a respeito da frota, né, de veículos. A gente precisa de melhorar isso, né, na educação, na saúde e em outras demandas aí, em outras secretarias que a gente não tem tanta facilidade como vereador e perante os deputados. Sobre a Legaliza, tem o seu Ailton também, que é uma demanda dele. Eu continuo recebendo reclamações da falta de competência dessa empresa, né? Falei com o prefeito, ele também está tendo um olhar a respeito disso, está pedindo para esclarecimento. Estive na Secretaria de Assistência Social questionando sobre essa empresa, porque quando eu estimulei, que nós ficamos sabendo no mandato anterior sobre a reforma, que foi uma coisa assim que nem nós, vereadores dessa casa, foi comunicado formalmente sobre ela fazer esse serviço, né? Então, ficou somente no Poder Executivo, mas eu fiquei sabendo através de outras pessoas que vieram questionar, vai ter reforma, vai ter benefício para nós, eu também quero entrar nisso aí, como que eu faço? E eu encaminhei outras pessoas também. E agora eu fui informada que não é de graça, que as pessoas têm que pagar um valor, né, para entrar no programa, todas vão ser cadastradas, mas não são todas as pessoas que vão ser beneficiadas, que tem um número X, e que esses benefícios, a pessoa depois vai ter que pagar outra taxa. Então, eu quero essas respostas, porque se essa empresa fez uma propaganda enganosa, ela precisa responder por isso. E outras demandas dessa empresa também, que ainda não resolveu desde a primeira vez que ela veio aqui. Então, a gente liga, as pessoas perguntam, buscam e não tem resposta correta. Então, ela tem que ser responsável, porque o município e as pessoas que serão atendidas não podem ser prejudicadas. Se é uma coisa que ela esclareceu para todas as pessoas, que era gratuito, e se não falou sobre essa taxa, se ela não falou sobre essa taxa, ela tem que responder por isso aí. Então, por isso que eu estou pedindo para o prefeito e para a assistência social responder, e a empresa mesmo, né, responder por isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Gilmar Vidal.
Bom dia, senhor presidente. Em nome do presidente, cumprimento todos os amigos e vereadores, todo o pessoal de casa que está nos assistindo aí, os internautas. Sobre um ofício que a gente fez para o bairro Murumbi, eu fiz para a secretária, levei em mãos a secretária de saúde. O pessoal está cobrando que não tem um agente lá no bairro, desde o começo do ano. Então, a gente levei lá em mãos, ainda não tive nenhuma resposta. Espero que tenha em breve, né? Não sei, está início também aí, não sei como é que está funcionando, mas a gente está aguardando aí os moradores desse bairro, tá aguardando lá, está cobrando bastante a gente. Outra indicação que a gente fez, da Escola da Lama, espero que o prefeito atenda a gente lá, de colocar uma caçamba lá, porque as professoras, os diretores, precisam muito, jogam muito lixo, muita coisa, então, acho que lá recolher lá de 15 em 15 dias, lá 20 dias, acho que não vai pesar nada, né? Então, a gente aguarda que o prefeito nos atenda também. Sobre um outro ofício que a gente fez também, para o prefeito, desses convênios, acho que é tipo um convênio que ele fez aí, um contrato aí com a Morada do Sol, com o Beach Tennis lá. A gente quer saber, né, mais ou menos, porque é onde envolve crianças, pessoas assim. A gente tem que saber de contrato, como é que está funcionando. Aí, se ele puder dar uma resposta para a gente também, a gente fica no aguardo. Senhor presidente, e outra coisa também, a gente fomos lá, quatro vereadores, né? Eu, Celita, o Douglas e o senhor Sebastião, lá em Uberaba. Então, a gente foi nessa casa, a casa de apoio, não conhecia, tive o prazer de conhecer, e está precisando muito de reforma, de melhorias, entendeu? A gente espera que o prefeito, juntamente aqui com essa casa de leis, nós unimos aí para estar melhorando lá, que lá precisa muito de melhoras. Então, a gente aguarda aí uma posição do prefeito também, juntamente com aqui o senhor Sebastião, já se colocou pronto para estar ajudando lá, para a gente estar melhorando. Hoje mesmo a gente já viu algumas cobranças aqui de lá, que está sem internet, sem umas coisas. Tem muita coisa para melhorar. Bom, as pessoas ficam lá, não tem outro lugar, mas precisa de melhorar. E a gente, nós aqui, a Câmara, o município, né, tem condições de melhorar lá, com certeza. Essas são as minhas palavras aí. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Celita.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento todos os meus colegas vereadores. Primeiro, quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade, por mais esses dias. E gostaria de falar um pouco a respeito da minha indicação. Eu sei que acabou de construir, né, a sala de aula aqui na Ana Galicioli. E fiz essa indicação aí devido ao nosso clima, né? Está muito quente e a gente sabe que o número de criança, graças a Deus, está grande. E não está tendo condição realmente de ficar dentro daquela sala de aula. Eu estive acompanhando, eu já fiz várias visitas lá. E, assim, pedi para que... Eu sei que acabou de inaugurar, né, mas que gostaria que fizesse aí, desse uma atençãozinha com mais urgência, devido a esse calor muito mesmo, né, colocar ar naquela sala que acabaram de ser entregue. Porque nossas crianças realmente não estão tendo condições lá dentro, tanto as crianças como os professores.
Com a palavra o vereador Alexandre.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, a todos os internautas acompanhando a nossa reunião, aos funcionários dessa casa. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer, né, o prefeito pela agilidade, né, de colocar ainda hoje esse projeto em pauta da revisão e também do reajuste de salário. Né, sabemos que essa transição de governo é bastante difícil e tumultuada, né, para todos os prefeitos que passaram aí, e não seria diferente dessa vez. Mas, considerando que no ano de 2021, né, foi dado um percentual de 4,52% de aumento, nós estamos à frente com 7,51% atualmente. E concordo, né, que a gente precisa cada vez mais melhorar, e não tenho dúvidas de que, assim como no plano de governo do prefeito, isso vai acontecer gradativamente ao longo dos anos aí, né? Então, aos nossos servidores, que merecem essa atenção, o aumento, e a gente espera que, né, o Vale Alimentação aí seja também visto de uma forma carinhosa, tenho certeza que vai, dentro das condições, né, do município, pensando na saúde financeira, que é uma responsabilidade de cada gestor, isso possa vir para essa casa também, para ser apreciado e votado o mais rápido possível. Né? Espero que definitivamente hoje a gente consiga, né, aprovar o projeto piloto aí, referente à ajuda do município para os alunos do ensino superior, que tanto precisam, estão aguardando, né, e esperando por esse projeto, e que a gente possa hoje, de fato, aprovar isso para que eles possam, o mais rápido possível, receber também esse benefício que nunca teve no nosso município. Vale lembrar também, salientar, que o salário, né, esse reajuste, será pago retroativo ao mês de janeiro. Então, os servidores fiquem cientes que, no próximo pagamento, se Deus quiser, dentro da normalidade, e a gente espera isso, seja pago retroativo aí ao mês de janeiro, essa revisão e o reajuste salarial de vocês. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Senhor presidente, só para voltar no assunto aqui, que o Gilmar Vidal colocou em destaque, sobre a visita que teve lá na Casa de Apoio em Uberaba. Foi lá o Gilmar, o Douglas, o presidente Sebastião, também a vereadora Celita esteve lá. Não foi nada para denigrir a administração, foi para pedir melhoria. Aquela casa foi colocada na administração passada. Então, hoje não está tarde fazer melhoria. Mas o que deixou a gente indignado foi uma fala do mesmo grupo, que teve no mesmo grupo que atacou, que pessoas disseram que ia quebrar aqui a Câmara Municipal, nesse mesmo grupo que está sempre plantando ódio, o administrador do grupo, esse que foi um ex-policial, eu acho que a atuação dele não foi boa como polícia, ele pratica um ato de misogina. Eu não sei o que ele tem contra as mulheres, que ele atacou a vereadora Celita, ainda dizendo que se ela for mulher, que ela viesse lá para se defender, se fosse mulher. Então, foi um ato contra as mulheres, o que eu deixo aí para a população saber, que isso vindo de uma autoridade que deveria proteger as mulheres, estava atacando as mulheres naquele grupo que só está plantando ódio. Eu já não estou lá mais, porque um lugar que tem um policial que teria que defender as mulheres, praticar um ato de misogina, isso é terrível. Ainda bem que ele foi candidato aí, e ainda teve muito, 70 votos, e se ele continuar do jeito que está, acho que ele não tira nem a metade do que tirou nas próximas eleições, praticando ato aí grave, misogina contra as mulheres. Então, senhor presidente, só essa minha fala. Muito obrigado.
Solicito que a primeira secretária verifique se há inscrito para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo inscrito, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que a primeira secretária faça a leitura dos projetos e pareceres das comissões permanentes.
Projeto de lei complementar, número 1, de 14 de fevereiro de 2025. Autor, Poder Executivo. Assunto: concede a revisão geral, anual e reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, inclusive os contratados por tempo determinado, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator. Projeto de Lei Complementar número 1, de 14 de fevereiro de 2025. Denominação: concede revisão geral anual e reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, inclusive os contratados por tempo determinado, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e da outras providências. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei complementar número 1 de 2025, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Douglas Aparecido Pereira Ferreira. Relator, José Alexandre de Plácido Filho. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Denominação: concede a revisão geral, anual e reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, inclusive os contratados por tempo determinados, aposentado, pensionista, aos de cargos comissionados e da outras providências. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei complementar número 1 de 2025, enviado pela presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente, José Alexandre de Prasto Filho. Vice-presidente, Arlete Pereira de Alencar. Relator, Gilmar Vidal de Souza. Projeto de Lei número 3, de 31 de janeiro de 2025. Assunto: dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, abre crédito especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ementa: dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, abre crédito especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Fundamentação: trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, busca autorização do Legislativo para que o município de Limeira do Oeste conceda auxílio financeiro para alunos de baixa renda familiar. Sendo oportuno salientar que o presente projeto versa sobre matéria de competência do Poder Executivo e em nada fere os termos constitucionais e regimentais. Ademais, observa-se que não foi utilizado na redação a padronização da legislação municipal, ou seja, a hierarquia de artigos, parágrafos, incisos e alíneas. No entanto, isso não inviabiliza a aplicação de lei. Contudo, tendo em vista a necessidade de adequação do referido projeto de lei, sugerimos as emendas. A. Acrescentar o parágrafo 4 ao artigo 3º para que alunos que cursam em outros centros universitários possam ser agraciados com a bolsa de estudo. B. Acrescentar o parágrafo único ao artigo 6º, para constar que o edital deverá priorizar famílias cadastradas no CAD único e alunos que ainda não tenham formação acadêmica. C. Alterar o item 2 e acrescentar o item 4 no artigo 7, para constar que a comissão especial terá um representante do Poder Executivo. D. Alterar a redação do item 3 do artigo 13, isto posto ressalvada as observações acima, cumpre dizer que o projeto revela-se juridicamente perfeito. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e o estudo do projeto de lei número 3 de 2025, de autoria do Executivo, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com as emendas modificativa número 3 de 2025 e aditiva número 1 e número 2 de 2025. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Relator, José Alexandre de Prácido Filho. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda. Dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo aos alunos do ensino superior. Abre crédito especial ao orçamento vigente e da outras providências. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 3 de 2025, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto com as emendas modificativa número 3 de 2025 e aditivas número 1 em número 2 de 2025. Presidente, José Alexandre de Prácido Filho. Vice-presidente, Arlete Pereira de Alencar. Relator, Gilmar Vidal Souza. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Ementa. Dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo aos alunos do ensino superior. Abre crédito especial ao orçamento vigente da outras providência. Conclusão. Os membros da Comissão da Educação, Saúde e Assistência, após a apreciação de estudo do projeto de lei número 3 de 2025, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com as emendas modificativa número 3 de 2025 e aditivas número 1 e número 2 de 2025. Presidente, Elaine Aparecida de Souza. Vice-presidente, Gilmar Vidal Souza. E relatora, Celita Queiroz de Oliveira. Emenda modificativa número 3. Artigo. Modifica-se o item 2 do artigo 7º do projeto de lei ordinária número 3 de 2025, que passa a ter a seguinte redação. Um representante da Secretaria Municipal de Promoção Social, nomeado pelo Executivo Municipal. Artigo 2. Modifica-se o item 3 do artigo 13 do projeto de lei ordinária número 3 de 2025, que passa a ter a seguinte redação. 3. Faltar às aulas por 30 dias consecutivos. Presidente, Sebastião Gomes Nogueira, vice-presidente Douglas Aparecido Ferreira, primeiro secretário Celita Queiroz de Oliveira, Gilmar Vidal, Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Elaine Aparecida de Souza e José Alexandre de Plácido Filho. Emenda aditiva número 1 de 3 de fevereiro. Artigo 1. O artigo 6º do projeto de lei ordinária, número 3, passa a vigorar acrescido no seguinte parágrafo único. Artigo 6º. Parágrafo único. O edital mencionado no caput desse artigo deverá conter critérios para priorizar as famílias cadastradas no CAD único. Além disso, deverá priorizar alunos que ainda não têm curso superior. Artigo 2. 7º do projeto de lei número ordinário 3 de 2025 passa a vigorar acrescido do seguinte item. 7. Um representante do Poder Executivo, assinado por todos os vereadores. Emenda aditiva número 2, de 10 de fevereiro de 2025. Artigo 1. O artigo 3º do projeto de lei ordinária 3 de 2025 passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo 4. Artigo 3, parágrafo 4. Do total de bolsa de estudo oferecida pelo município, conforme mencionado no capto do artigo 3, 30 serão destinadas para os alunos regularmentados matriculados em faculdades ou universidades de Iturama, Minas Gerais, e 20 para alunos de outras instituições de ensino superior sediadas em outros municípios, matriculados em cursos que não sejam oferecidos pelas faculdades ou universidades de Iturama, Minas Gerais, que utilizam o transporte municipal universitário na hipótese de não haver demanda suficiente para o preenchimento de todas as bolsas em outros centros universitários. As bolsas não utilizadas poderão ser direcionadas para instituições de ensino superior localizadas em Iturama. Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Projeto de lei número 05, de 31 de janeiro de 2025. Autor, Poder Executivo. Assunto, alterar os dispositivos legais que menciona da Lei Municipal número 1033, de 2023, que dispõe sobre a lei que institui a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Projeto de Lei número 05, de 31 de janeiro de 2025. Ementa, altera os dispositivos legais que menciona da Lei Municipal 1033, 2023, que dispõe sobre a lei que institui a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Conclusão. Os membros da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 05, de 2025, de autoria do Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com a emenda modificativa número 4 de 2025. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Relator, José Alexandre de Prácido Filho. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Ementa. Altera os dispositivos legais que menciona da Lei Municipal número 1033, de 2023, que dispõe sobre a lei que institui a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 05 de 2025, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com a emenda modificativa número 4 de 2025. Presidente, Elaine Aparecida de Souza. Vice-presidente, Gilmar Vidal de Souza. Relatora, Celita Queiroz de Oliveira. Emenda modificativa número 4, de 6 de fevereiro de 2025. Artigo 1. Modifica-se o capto do artigo 1º do projeto de lei ordinária número 05 de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Altera-se o capto do artigo 6, o inciso 18 e 19 do artigo 8º, o capto dos artigos 10, 26, 52 e 62. Inclusive se os parágrafos 1, 2, 3 e 4 ao artigo 52 da Lei Municipal número 1033 de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação, assinada por todos os vereadores.
Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto em pauta? Com a palavra, vereadora Elaine.
Obrigado, senhor presidente. Referente aos projetos que chegou até essa Casa de Lei, Todos nós percebemos que são projetos que vêm agregar, né? E pensando sempre na nossa população, em usar os recursos públicos em benefício, né? O primeiro projeto de lei que fala do reajuste aí, que o prefeito trabalhou e apresentou essa casa de lei, quero agradecer, porque sempre estive pensando no funcionário público, né? Foi uma luta no mandato anterior, igual o seu Ailton se referiu aos 15%, e a gente havia pedido 20, né, senhor Ailton? O senhor lembra, na reunião com o prefeito, ele não queria dar nenhum valor, tinha que ser o valor que ele havia mandado, que eu não me lembro agora, no momento, e a gente batalhou aqui, nós vereadores, porque a gente sabe que os funcionários públicos merecem, né? Mas a gente sabe que tanto do Estado, né, que é só o federal que consegue bastante vantagem aí, e também os políticos que conseguem melhorar seu salário de uma forma muito instantânea, né? Mas eu agradeço, eu sei que o prefeito e a equipe dele vem trabalhando para essas melhorias e vão conseguir avançar na melhoria, porque nós vamos ter o dinheiro agora usado para a população, para os funcionários públicos. É uma demanda minha também, que eu acho que tem que valorizar, que tem que valorizar os motoristas. E falei com o prefeito também, que é uma causa que ele quer melhorar a questão das diárias, né? Ele já está trabalhando em cima disso, porque a mesma forma que um motorista, que um profissional que vai prestar serviço para o município em busca de recurso, né? Nós também, vereadores, aqui também vamos. Eu acho que as diárias deveriam ser igualadas, sim. Porque são funções diferentes, mas com valores enormes em qualquer cargo, né? Então, eu vejo que é preciso fazer, mas fazer com consciência. E eu tenho certeza absoluta que toda a população de Limeira vai ver as coisas acontecendo, porque o dinheiro público vai voltar em benefício da população. Então, não vamos ter dificuldade com isso, porque isso é uma coisa que o prefeito quer fazer e mostrar para a população que tem como fazer, não foi feito muita coisa, mas que agora vai acontecer. Então, esse projeto de reajuste, eu acho que ele está fazendo com consciência e vai melhorar também. Referente aos professores, né, até estava dialogando com o senhor Ailton, é um projeto separado, né, a gente teve na luta aí, que foi uma luta enorme, né, que quando o governo federal falou dos 31%, né, nós batalhamos com o prefeito e mostramos a necessidade de os professores serem valorizados, porque é uma secretaria e é uma profissão que demanda muito profissionalismo e muita qualidade. Está, né, tendo reclamações aí, né, sobre algumas questões, sobre uns profissionais, mas falei com a secretária de Educação, ela já está preparando, já teve reuniões, capacitação. Algo que eu solicitei muito para o prefeito anterior. Precisamos capacitar, precisamos investir em capacitação continuada, que é o que faz qualquer profissional em qualquer área, em qualquer secretaria, melhorar o pensamento, saber que está ali para prestar serviço para a população, que não é só um cargo profissional, não é só um recurso financeiro que ele está ali. Então, nós temos que capacitar. Capacitar para saber atender as pessoas que chegam, né, com carinho, com respeito em qualquer área, na educação, fazer com amor, e a gente tem que amar pessoas para trabalhar com pessoas, né? Então, eu tenho certeza que as capacitações vão acontecer e que essas reclamações que a população traz é importante e a gente vai estar melhorando isso. Eu acredito muito no trabalho humanizado dessa gestão. Referente à questão do sindicato, né, vou defendê-lo e acho que o senhor Ailton está certo em procurar, né, e vou também buscá-lo, porque ele esteve muito presente, ele vai estar presente nesse mandato também, porque ele sabe que o sindicato ele melhorou muito depois que o presidente e a nova gestão do sindicato entrou, né? Falo pelo presidente Jader, pelos demais membros, quantas coisas a partir desses mandatos, tanto é que ele foi novamente reeleito, que funciona. Por quê? Está olhando os trabalhadores, funcionário público, e olhando também é a questão pública, para fazer o que é melhor e fazer aquilo que a lei permite. Então, confio muito nessa diretoria do Sindicato dos Funcionários Públicos, porque é uma diretoria que, em primeiro lugar, contratou, né, a parte jurídica muito eficiente, né, que vai olhar realmente para o funcionário público, vai ser é transparente, mostra naquilo que é gasto. A gente já mandou emenda e a diretoria e o presidente anda seguindo aquilo que comanda, né, a lei do sindicato para a defesa dos funcionários. Sobre o projeto da questão do bolsa, né, bolsa de estudo, é um projeto importante. É um projeto que está entrando como um projeto piloto, que pode se estender nos demais anos, né? E o prefeito está fazendo com sabedoria, com os pés no chão, para não exceder, de repente, cortar esse projeto. Defendo ele. E vou dar um exemplo. O Brasil, ele fez um compromisso mundial que ia ser um país na educação de inclusão. A maioria das pessoas vê que é um projeto que não funciona no Brasil inteiro, são pouquíssimas pessoas com deficiências, pessoas de baixa intelectualidade, pessoas que têm pouco dificuldade de aprendizagem, eu quero dizer, e que não consegue avançar nos estudos. Vai passando de série, analfabeto, sai do ensino médio quando não desiste. Então, essa inclusão é uma inclusão falsa, que nós temos que melhorar muito essa política de inclusão, que o MEC implantou e jogou para todo o Brasil, obrigando que teria essa inclusão, e não funciona. Então, a minha preocupação com o projeto, que abrange de uma forma muito ampla desse bolsa, e a gente não consegue manter, porque precisa ser eficiente para atender as pessoas que necessitam de estudos superiores e técnicos, né? Então, defendo esse projeto, mas eu acho que ele tem que começar por partes, né, iniciando agora essa proposta desse projeto agora, nessas melhorias que a gente fez a emenda. Então, eu debato e falo para todos vocês que fiquem tranquilos que os demais serão atendidos também. E referente ao projeto do Conselho Tutelar, né, que vem numa demanda para melhorias, agradeço, né, o Conselho Tutelar, que está aí buscando executar a política, né, pública para criança e adolescente de forma eficiente. E também agradeço a promotora que vem acompanhando, vem exigindo melhorias. Isso é importante, porque a gente sabe, eu tenho conhecimento disso, que tem município que não vê a importância do Conselho Tutelar dessa política pública. É a política pública que precisa, né, efetivar na defesa dos atendimentos do nosso município para criança e adolescente. Muito obrigada, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Ailton Moraes.
Senhor presidente, só para concluir sobre o projeto das bolsas de estudo, que está em votação, será votado agora, tem lá algumas emendas. Uma delas é para que atenda as pessoas de menor renda primeiro, para depois de renda maior. Colocamos lá pessoas que são lá cadastrada na assistência social. E temos também a emenda que, se a pessoa passar, ficar um mês sem estudar, será cortada essa bolsa. E junto também eu coloquei a emenda que, dessas 50 bolsas que foi lá no projeto, está dizendo que essas 50 serão todas para Iturama. Coloquei que seja dividido 20 para os cursos que não existe Iturama. Iturama tem só 5 cursos. Um exemplo é o nosso prefeito, que fez biomedicina, e muita gente inspira nele. Tem amigos meus inspirando nele, fazendo biomedicina, mas não tem esse curso em Iturama. E a emenda que eu coloquei, que depende só da votação dos vereadores, se votar, será distribuído mais 20 bolsas dessas 50 para os alunos que estão estudando outros cursos que não existe em Iturama. É mais do que justo, essas pessoas pagam imposto também, então eu almejo aqui que tenha direitos iguais. Não trate os iguais com desigualdade. Se eles também pagam imposto, ele quer fazer um curso que não existe em Iturama, é mais do que justo ele ter direito desses R$250. São R$250 que serão investidos em bolsas. Se ele paga lá R$800 de bolsas, vai diminuir R$250, que também o que estuda em outras faculdades, onde tem ônibus, Fernandópolis, Votuporanga, que já tem o transporte, que tenha também o direito de ter esse dinheiro que é do seu imposto. Eu temo aí, se que esses ônibus aí sejam cortados. Tomara que não, dos outros municípios, mas a vontade do prefeito não é de dividir bolsas para quem estuda em outras faculdades, em outros cursos que não existem na Iturama, é o que está no projeto. Mas se aprovar que, da forma que está a emenda, vocês que estudam em outras faculdades, outros cursos que não existem em Iturama também terão direito. Aí depende dos colegas vereadores aqui, a emenda que eu coloquei. Então vamos aguardar, agora é a votação. Peço para que todos vereadores aqui olhem também para essas pessoas, que eles também têm direito. Os que estão estudando em outros cursos que não têm na Iturama, têm direito também de ter essa bolsa, porque são cidadãos, pagam impostos, mais do que justo ser tratado com igualdade. Senhor presidente, só essa é a minha fala, muito obrigado.
Concedo a palavra para a vereadora Arlete.
Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos assistindo aí pelas plataformas. Em nome do senhor presidente Sebastião, cumprimento meus amigos, vereadores. E eu quero só dar aqui um... agradecer também a Deus, né, por essa segunda-feira que a gente está iniciando essa semana. E quero dar um complemento à palavra do Ailton sobre a questão do projeto da Bolsa de Estudo. Quero dizer que esse projeto da Bolsa de Estudo, ele foi feito assim, para Iturama, né, em questões até de custo para o município, e também, não que os outros também tenham o direito. Sei que todos têm o direito, esse pessoal que estuda em Fernandópolis, Votuporanga, também tem o direito. Só que quero dizer que esse projeto ele foi feito para Iturama, em questão de custo, né, para o município, mas o prefeito também pensa em fazer futuramente um outro projeto para atender essas outras demandas desses alunos que estudam em Fernandópolis e Votuporanga. E eu quero... atentar aqui a todos que esse projeto de hoje a gente quer finalizar ele apoiando esse projeto que é para Iturama, quanto antes, né, que esse pessoal aí precisa, e atendendo também essas pessoas, primeiramente, a essa emenda que o Ailton colocou, que é pelo cadastro único, essas pessoas que é exatamente de baixa renda, e a gente está aí para apoiar esse projeto. E pensando que a gente também vai cobrar futuramente, para o prefeito fazer um projeto também atendendo as outras cidades a cursos que, às vezes, não vêm a ter Iturama. Né? Mas a faculdade até vai fazer uma reunião com a gente para trazer esses cursos que não tem na Iturama para atender os demais alunos que estudam fora. Mas, obrigada a todos.
Com a palavra, vereador Ademir.
Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os companheiros, todos que nos estão assistindo. E, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais oportunidade. E eu queria falar também sobre o projeto dessa bolsa na Fama, né? E queria dizer que é muito importante, como a fala aí da Arlete, esse projeto, né, a gente... está falando porque não que a gente não queira que tenha bolsa para fora, não. Todos queriam. Só que a gente já é um passo à frente, né, que o prefeito aí está fazendo. Na verdade, nenhum prefeito ainda fez. Então, já é uma grande conquista, né, para todos nós. Eu conheço bastante pessoas aí que parou dos estudos porque não dava conta, né? Então, não que a gente não possa... né, melhorar mais para fora. A gente tem amigo também, tem companheiro que estuda para fora, que precisa dessa bolsa. Só que o momento agora, o projeto é para a Fama, e a gente não pode perder uma oportunidade dessa, um projeto tão maravilhoso, que vai ajudar várias pessoas aí que não têm condição. A gente entende as críticas, as falas de cada um, né, aqui todo mundo tem que ouvir. E eu queria já parabenizar aí o prefeito, né, por esse projeto, e eu tenho certeza que todos, vai ajudar todos aí que tá, vai entrar na faculdade. E também, algumas pessoas questionou, falou, ah, Buguinho, mas 4 salários mínimo, que baixa renda é essa? Eu queria falar para vocês entender um pouco, que até eu também fiquei meio assim, né? É porque 4 salários, porque normalmente uma casa mora um filho, talvez a esposa trabalhe, o esposo. Então, se colocasse 1 salário ou 2 salários, poucos iam pegar esse recurso, né? Ia participar dessa bolsa. Então, colocou média de 4 salários por causa disso. E quero aproveitar a oportunidade aqui, agradecer também o secretário aí, que sempre está nos atendendo aí, sempre que a gente faz uns pedidos, está, a gente sabe que a demanda é grande da cidade, mas sempre está nos atendendo. Eu quero agradecer a todos, secretário. Obrigado, presidente.
Concedo a palavra para a vereadora Celita.
Obrigado, senhor presidente, por retornar a palavra. Gostaria também de falar um pouquinho a respeito do projeto, né, da Bolsa de Estudo. Eu sou a favor, né, lógico, sem nenhuma dúvida, a respeito da Bolsa de Estudo. Como a Arlete já disse, os outros companheiros, meu companheiro Ailton, a gente quer muito que todos sejam beneficiados, né, que não seja nem A, nem B. Mas como se trata de um projeto específico, porque esse projeto não veio só para Limeira, foi para União, Carneirinho, né, São Francisco, eu tive em contato com alguns colegas. Então, assim, esse projeto é um projeto que é da fama. Então, sou companheiro do meu amigo Ailton a favor, porque que acontece? Quando a gente fala que a gente tem que buscar para os outros cursos também, eu proponho, igual ele já falou na reunião, né, Ailton, que quer ir na cidade vizinha, nas outras faculdades, para que eles também apresentem um projeto para que os outros também sejam beneficiados, que não só fica ali nos 4 cursos, né, que é a fama. Então, sou a favor do projeto, sim. Não vai ficar parado o projeto, não é porque eu vou votar contra ou deixo de ser contra. Sou a favor do projeto, mas que nós, 9 vereadores, junto com o prefeito, busca também recurso para os outros cursos que não tem ali na fama.
Concedo a palavra com o vereador Douglas.
Bom dia, senhor presidente, aos demais colegas vereadores, pessoal presente aqui na Casa de Lei. É um ofício que eu sou, o Sebastião fez a Rossarge, nas proximidades da ponte do Calais. Ofício dia 31 de janeiro. E eu liguei para o secretário de obras, o Moisés. A providência será tomada hoje, ou se não, amanhã. Muito obrigado, Moisés, por ter atendido nós. E também quero agradecer também ao prefeito também, a secretária Jaqueline, a Janaína, a Sônia, que votou o convênio com o doutor Vinícius Reis, o neuro de Fernandópolis. E também agradecer também ao meu amigo secretário José Ronei, pelo apoio que deu ali no Amaral para a gente, que eu tinha ligado pelo dia 4 de fevereiro, no Banco da Terra também, que foi eu, meu amigo Peixinho, foi atendido. Muito obrigado ao secretário aí pelo apoio. Volto a palavra, senhor presidente.
Concedo a palavra para o vereador Alexandre Filho.
Quero complementar a fala aqui, né, da Arlete, da Celita e da Tia Elaine, enfim. Dizer que esse projeto piloto, que é o início, né, de um projeto que nunca teve no nosso município, para a cidade de Iturama, né, vai contemplar aí os nossos alunos. Dizer para vocês que, como eu disse na outra reunião, foi feito um estudo, né, minucioso, por isso algumas alterações das emendas, a maioria a favor e alguns contra, né, também. E nós tivemos um amadurecimento desse projeto de lei, que será aprovado hoje, né, assim espero, para o município de Iturama. Dizer que foi feito um levantamento também de acordo com as vagas, né, que já estão em Iturama e que já estariam matriculadas para a gente contemplar esses alunos. Foi feito um estudo dentro do orçamento do município, dentro da distância para Iturama, que seria menor que os outros municípios, justificando tudo isso, né, que os nossos alunos teriam maior comodidade. E assim como disse o prefeito, para Iturama a gente consegue mandar quantos transportes forem necessários, né? Assim como para Unifev agora, para Votuporanga, que nós tivemos um aumento significativo dos alunos, e já foi substituída a van por um ônibus, né? Então está tendo esse apoio, continua tendo esse apoio, por parte do Poder Executivo com o transporte gratuito, melhoramento desse transporte. E como eu já disse durante toda a minha campanha, né, vou repetir isso aqui, falei com o prefeito novamente, que a gente consiga atender os nossos alunos de outras localidades também. Mas não vejo motivo da gente não aprovar esse projeto para Iturama, né, uma vez que é o início de tudo e que já irá contemplar quantos alunos aqui, né, pelo menos 50, como diz e propõe o projeto, é, para Iturama. E que nós, como agentes políticos, temos o dever também de buscar parceria junto com a faculdade para que outros cursos venham. Eu tenho certeza que isso não acontecendo, nós teremos num futuro próximo, dentro dessa gestão, alguma política que viabilize também bolsas ou descontos para as outras cidades, ou que a gente aumente também para Iturama. Então, é, parabéns ao prefeito, né? Eu que fui universitário de Fernandópolis 5 anos, né, e os outros aqui que viajaram tanto também, não sei as localidades, mas enfim, estou falando de mim, sei da grande necessidade disso, desse desconto, dessa oportunidade que os nossos alunos terão para esses descontos na cidade de Iturama. Por isso, não é nada desigual pensarmos primeiro aqui em Iturama, nesses alunos serão contemplados, depois abrindo isso para as demais localidades. São essas minhas palavras, muito obrigado.
Coloca em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar 01-2025. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. E os que forem contra se levantam. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloca em votação o projeto de lei complementar número 01-2025. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Coloca em votação a emenda aditiva número 01-2025 referente ao projeto de lei ordinária 2000, número 3. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra se levantam. Declaro aprovada por unanimidade. Coloca em votação a emenda aditiva número 2-2025, referente ao projeto de lei ordinária número 3. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra se levantam. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloca em votação a emenda modificativa 03-2025. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra se levantam. Suspendo a reunião por 10 minutos. Suspendemos a reunião para dar uma esclarecida em umas dúvidas aqui, mas declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloca em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número 3-2025. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra se levantam. Declaro aprovados pareceres por unanimidade, com emendas aditivas número 01 e 02 e emendas modificativas número 3. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 3-2025. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro o projeto aprovado por unanimidade, com a emenda aditiva número 1-2025 e a emenda modificativa número 3-2025. Coloco em votação a emenda modificativa número 4/2025 referente ao projeto de lei ordinário número 5/2025. Os vereadores que foram pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloque em votação os pareceres da comissão referente ao projeto de lei ordinária número 5/2025. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levanta. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade, com a emenda modificativa número 4. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 05/2025. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levanta. Declaro aprovado o projeto por unanimidade, com a emenda modificativa 04/2025. Encerro a ordem do dia, deixo a palavra aberta para os vereadores que desejam se manifestar. Com a palavra, o vereador Ailton.
Senhor presidente, quero agradecer a todos os vereadores aí que votaram o projeto, inclusive a emenda de mandar 20 bolsas para Fernandópolis e Jales. Foi aprovado por unanimidade, então espero que o prefeito não vete. Ele, do jeito que ele mandou aqui, seria 50 bolsas para Iturama. Coloquei emenda para mandar 20 para os cursos que não têm Iturama, mas que têm Fernandópolis e Votuporanga. Foi aprovado por unanimidade. Espero que não vete o projeto. Se vetar também, voltando para casa, a casa mantém a mesma linhagem aí, que é pensar em todos e tratar todos com direitos iguais. Os iguais sem desigualdade. Muito obrigado, senhor presidente, e pode seguir a reunião.
Nada mais a tratar. Agradeço a presença e convido a todos para e convoco os senhores vereadores para a quarta reunião desta Casa de Leis, que será realizada no dia 6 de março do corrente ano, às 19 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 11:35. Bom dia a todos.